Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Maria Heloísa Martins Dias, juntamente com a professora Sônia Helena de Oliveira Raimundo. Ela é organizadora do livro Literatura do Outro e os Outros da Literatura. Inicialmente, eu queria saber, professora, como esse livro foi gestado?
Bem, a ideia era de escrever. Os professores têm escrito, né, os textos, os artigos, mas essa preocupação com a figura do outro, né, é interessante. Foi assim sedimentando os nossos debates, a ponto de justamente dar corpo a esses ensaios, né, pequenos ensaios. E a ideia justamente era proporcionar uma diversidade de tratamento dessa figura, né, assim, o outro, porque nós entendemos o outro como pertencente a várias esferas, né, quer dizer, não é só uma relação eu-outro, por exemplo, no campo das relações amorosas, mas sim envolvendo várias formas de representação, né, o outro como uma identidade cultural, ou como espaço territorial, ou como prática discursiva, né, como instância de poder, como também manifestações artísticas, quer dizer, o outro concebido também como linguagem. Enfim, então, a ideia era justamente proporcionar umas reflexões sobre essas relações, né? Ainda mais pensando na nossa cultura contemporânea, né, que é caracterizada por uma série de apelos, né, quer dizer, ela é marcada muito por uma heterogeneidade de caminhos, né, uma simultaneidade de implicações. Então, isso que parece componente da nossa cultura aparece na literatura, claro, né? E aí surgiu a ideia de elaborar textos sobre narrativa em que esse diálogo, não é, essa percepção do outro é importante, quer dizer, se faz como uma necessidade, né, de análise. E nos pareceu um caminho interessante. E aí, então, né, escrevemos os artigos para compor assim uma pequena coletânea.
A senhora poderia falar um pouco sobre o percurso dessa coletânea?
Então, um dos trabalhos é justamente sobre um machado, né, quer dizer, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance assim chave, revolucionário, né, na ficção brasileira. Então, partindo do escritor brasileiro, passando por um outro escritor, agora português, né, Jorge de Sena, por meio de um conto, né, sobre lobos e homens, que é o texto elaborado pelo professor Orlando Amorim. Depois pensamos num autor de outro espaço cultural, né? Então, por exemplo, um africano, né, Ramadou Koroma, que tem uma obra interessante e que é analisada pela professora Flávia Nascimento, analisando, focalizando sobretudo a história e o testemunho, né, no livro As Crianças. Depois uma outra viagem, digamos assim, né, por meio de um conto de um escritor chileno, né, Roberto Bolaño, que tem atraído muitos leitores, né, em que a professora Roxana Guadalupe comenta sobre como esse escritor concebe a arte de escrever, né, e dar conselhos, enfim. Então, veja, né, é um percurso assim bem variado, cujos pontos em comum são justamente esses gestos assim simultâneos, né, de escrita e leitura, que são dimensões colocadas em relevo ao longo do livro, né, quer dizer, a análise do objeto ficcional, mas possibilitando um contato assim muito vivo, né, muito criativo com o leitor, sobretudo porque são ficções, né, narrativas, todas esses quatro trabalhos, né, que desafiam a leitura, né, que promovem uma relação muito dinâmica com o leitor, exigindo a sua perspicácia, né, crítica, sobretudo pelo tecido dialógico, né, que essas narrativas colocam em jogo. Então, há alguma coisa em comum que é justamente uma espécie de subversão, né, criada pela linguagem narrativa. E isso acho que é um ganho para o leitor, né, da coletânea, penso, né? Mas, sobretudo, a nossa ideia de não fechar as questões, de deixar as reflexões em aberto, de possibilitar ao leitor que também reflita, né, que possa trabalhar um pouco com as colocações e chegar também às suas conclusões, né? Porque o intuito não é fechar com um aparato teórico, conceitual, embora apareçam conceitos claros, extraídos de leituras, né? Então, Walter Benjamin aparece, por exemplo, né? E claro, assim, nós temos assim várias referências ao longo dos textos, mas o importante é deixar o texto falar por si mesmo, né? Deixar que a narrativa dialogue com o leitor, assim, com um olhar atento para perceber os seus percursos de construção, né? A ruptura com certos cânones que esses textos promovem. Então, são, na verdade, linguagens assim desafiadoras, né? E por isso me parece que interessa a leitura.
É curioso que cada autor acaba tendo uma forma de ruptura, até mesmo no discurso e na linguagem, não é?
Sim. Então, eu acho que a literatura deve promover isso, né? E mais ainda cabe ao leitor, ao estudioso, perceber essas subversões, né? Esses desvios, porque é isso que torna rica a dinâmica, assim, né? Da palavra, a relação dinâmica entre a palavra e o real. Não é uma reprodução de, né? Mas sim uma feitura em que entram elementos novos, né? Desafiadores de certas convenções, né? Que desacomodam hábitos. Então, todos esses escritores acabam deixando isso muito claro, né, em suas narrativas. E cada um, claro, por meio de recursos próprios, né, de resoluções estéticas específicas, mas assim, com esse ponto em comum, né, em que confluem para esse intuito, né, de desestabilizar certos valores. O Machado é um mestre nisso, mas os outros autores também, Jorge de Sena, o africano, que é pouco estudado, né? Roberto Bolaño, que vem despertando muito também o interesse pela leitura. Mas, afinal, são escritores que acabam colocando em relevo, não sei, essa noção de devir, né? Ou seja, uma instância sempre em processo, né? Em construção. Tanto a realidade, quer dizer, não é acabada, né? Mesmo sob a ótica de uma intervenção assim social, ideológica, tanto a linguagem é um processo como a palavra, né, que reconstitui essa realidade também ela se faz em processo, né, quer dizer, promove mobilizações, né? E eu acho isso mais interessante quando se tenta, né, abordar a literatura. A meu ver, isso é o que me move sempre, tem sido, né, assim, projetos em textos que eu venho escrevendo e colaborando com outros colegas, né, para feitura de material assim bibliográfico. Eu acho que esse propósito sempre está presente, né, porque também abre uma margem, uma brecha para uma outra área que é importante ser atingida pela literatura, que é o ensino, né, que é o campo na educação, né, formar leitores, né, ou chamar a atenção de leitores para uma percepção nova, né, de captação do texto, né? Não esperando encontrar padrões ou parâmetros, né? Não buscando encaixar autores em períodos, em escolas, mas tentar uma outra ótica, né, de leitura. Isso eu acho importante, essa nossa batalha, tanto no meio acadêmico, acho, né, como quer dizer, na produção acadêmica, como criando essa ponte com outros espaços, né?
Esse tema da literatura do outro é uma questão que preocupa a senhora faz algum tempo?
Sim. Eu acho que até porque é uma noção muito ampla, né? Quer dizer, até quando propusemos o título, né? Assim, a literatura do outro, os outros na literatura, parece ficou, né? Parece uma redundância ou esse outro fica vago. Mas é justamente assim, quando pensamos num conceito que se abrisse para várias esferas, quer dizer, esse outro é linguagem, esse outro é uma figura, digamos, do poder, né? Esse outro é também um espaço de cultura, esse outro é o outro semelhante, né? No âmbito, desde o âmbito confinado da individualidade, aquele que se estende para domínios mais abrangentes, né? essa relação está em tudo, nós pensamos, né? E sobretudo nas produções culturais, a literatura como uma delas, né? Eu acho que tem que dar conta disso, né? Deve também estar atento. Então eu venho assim pensando, assim, evidentemente essa coletânea tem esse objetivo mais específico para esse lado, né, dos artigos a respeito de ficções, de narrativas. Mas, no meu caso, assim, eu penso há um certo tempo já num projeto que envolve educação mesmo, né? Quer dizer, o ensino, por exemplo, da poesia, né? Perceber esse outro, né? Dar atenção a uma outra voz, enfim. Aí, né, há vários caminhos para serem perseguidos e que podem ser explorados e que a gente vem tentando, né? Mas é algo, claro, inesgotável, né? Acho que como tudo no nosso campo, né, assim, de área de estudos, né, de pesquisa, não se esgota. Mas a gente tenta cada vez mais aprimorar, adentrar, né, nesse universo.
A senhora poderia falar um pouco sobre esse autor africano que não é tão conhecido, mas entrou na moda recentemente, como a senhora falou, e também sobre Machado de Assis, que é um clássico?
Então, aí justamente foi esse o propósito da autora, quer dizer, apesar de se centrar num romance, né, específico, né, que se chama Alá e as Crianças Soldados, tá? Que é desse escritor, é um livro de 2000. Então, apesar de fazer uma análise específica desse romance, o intuito da Flávia é justamente, primeiro, trazer esse romancista que é pouco conhecido, né? Quem ler o artigo vai perceber, não há o intuito, por exemplo, claro, de fornecer muitos dados biográficos, mas despertar o interesse do leitor para o objeto, né, que ele criou, produziu. Mas, de qualquer maneira, o que nós notamos é há uma tarefa política, né, um certo engajamento nesse autor, né, na obra desse autor, o que é, a meu ver, né, uma constante na literatura africana, até por conta de longo período, né, assim, de lutas, né, dessas relações, assim, com o poder, em busca de uma libertação, enfim. Então, isso gerou vários romances, toda uma literatura ficcional e poética também, voltada para essa consciência, né, esse empenhamento. Agora, o que parece, e a professora Flávia mostra, é que esse posicionamento, digamos, ideológico, político, não se dá de uma forma direta, claro, né? Resulta de mediações criadas pela linguagem literária. Quer dizer, isso é que nos interessa, e no meu modo de ver, a literatura interessa por isso. Quer dizer, ela não é um retrato direto, né? Ela não é mimética em relação ao real. Ela cria configurações, né, mediações. Então, a parte, o testemunho, né, da personagem Biraíma, existe todo um trabalho para criar essas relações assim, mediatizadas, né? Então, a noção de testemunha é muito importante, e esse tema também vem sendo explorado por vários escritores, aí não só africanos, né? Mas, no caso do Kouroma, acho que interessa, e quem quiser, né, assim, conhecer bem, eu acho que isso é colocado em evidência, né, pelo texto. E, sobretudo, tem o papel dos textos assim, críticos, né, de artigos, me parece que tem que ser esse, né, muito mais de estimular o leitor para ir à leitura, à fonte desse texto, do que ficar, né, digamos, só com os comentários ou com a análise crítica, embora elas sejam importantes, acuradas, né, despertam interesse. Mas é justamente trazer um autor mais conhecido, não tão conhecido, para o cenário, né, do debate, das discussões literárias. Então, acho que ela cumpre bem esse papel. Assim como outros textos, tem outros caminhos, né, outros objetivos, mas no caso desse escritor africano, me parece que isso acaba despontando.
Maria Luísa, este livro está saindo numa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, num formato digital, onde o leitor pode fazer os downloads gratuitamente. Qual a sua visão sobre essa questão?
Eu acho fundamental, né? Embora haja sempre aquela inicial resistência de alguns professores, ou até minha, né, assim, de outra formação, não diria geração, mas isto é, com relação a privilegiar o texto impresso, de querer, né, gostar de ver edições publicadas. Apesar disso, o meio digital, sem dúvida, tem sido um caminho fundamental para publicação, para veiculação, né, do material bibliográfico. E acho que é fundamental porque é dinâmico, né, direto, uma outra saída aqui e também mais barato, e sem dúvida, né, facilita o acesso de muitos leitores. Então, acho que é um caminho seguro, certo, e que deve ser utilizado, né? Então, assim, essa resistência inicial, o medo, né, de que o livro impresso perca o seu espaço, eu acho isso exagerado, gente. Não é bem assim, né? Eu acho que as coisas têm que ser vistas nos seus lugares, quer dizer, é mais um meio, é um meio extremamente fértil, que favorece a leitura, a divulgação, e eu acho que muitas vezes textos que têm uma dificuldade para serem impressos, né? Porque o caminho da edição a gente sabe que não é tranquilo, né? E não é sem problemas. Então, a digitalização dos textos é uma saída possível. Acho que ela vem facilitar, sim. Como também a participação também do usuário, né? Desses sites, para encontrar o texto e se quiser comentar também algo a respeito, eu acho que fica um caminho mais aberto, né, mais dinâmico, não sei. Então, me parece que é uma saída, né, e que, como dizia o Drummond, né, nós temos que ser um homem, ele perguntava sempre, nossa, senhor, assim, está andando com tênis agora? Eu falei, não, eu tenho que ser um homem do meu tempo, ou seja, atualizado, e aceitar as inovações que vêm, que acontecem dia a dia, né? Sabendo usá-las, eu acho que criticamente, conscientemente, não há problema algum.
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que queira conhecer melhor o seu trabalho?
Sim, posso deixar meu e-mail. Então é mheloisa, né, H-I-S, arroba, ibilce, né, I-B-I-L-C-E, .unesp.br.
É possível repetir, por favor?
Pois não. mheloisa arroba ibilce.unesp.br.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui na Superfície Literária com Maria Heloísa Martins Dias. Ela é, juntamente com Sônia Helena de Oliveira Raimundo, organizadora do livro Literatura do Outro e os Outros da Literatura. Professora, parabéns pelo trabalho, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço, tudo de bom. Até logo.